Eu tô aqui no carro agora e eu tava conversando com o Jean, que tá aqui do meu lado. Jean, bom dia.
Bom dia, galera.
E ele me contou uma história muito legal que eu quero compartilhar com você pra esse tema que a gente vai falar sobre hoje nesse podcast. Há uns dias atrás eu tava com meu cunhado e ele tá morando numa cidade do litoral que deve ter provavelmente umas 2.000 pessoas. Cidadezinha minúscula, minúscula, minúscula. Que tem alguns negócios locais, tem mercados, tem algumas lojas e tal. Aí ele falou pra mim assim: Pedrão, comprei esses dias um mouse. Tava precisando de um mouse. Eu falei pro meu notebook, falei, comprar um mouse. Só que não tem loja de informática porque a cidade é muito pequenininha. Tem no máximo uma loja de ferragens, onde ele não ia achar o mouse. E aí eu peguei e falei, pô, não tem onde comprar esse mouse, né? Onde é que eu vou comprar? Aí ele lembrou, pô, vou comprar na Amazon. É, eu tenho minha conta Prime, né? Eu compro bastante coisa na Amazon, tal, tal, tal. Sabe quanto é que eu paguei no mouse? Aí eu falei, chutei, cara, eu não uso mouse faz muitos anos, eu não tenho nem noção. Mas eu chutei uns R$40 um mouse. Ele falou, R$8,90.
Não pode.
Com frete grátis.
Rapaz.
Esse R$8,90 com frete grátis, é, chegou em 48 horas na minha casa, que é uma cidadezinha no fim do mundo do litoral, cara. 48 horas, às vezes chega até menos, ele falou. O pessoal já até me conhece lá, porque eu sou o maior comprador da Amazon da cidade. E eu achei engraçado ele ter contado essa história, porque eu fiquei pensando, obviamente a Amazon está crescendo, uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Tem aí, acho que, se não me engano, 800 mil funcionários e tal, tal, uma empresa gigante. Mas eu nunca pensei que o meu cunhado, morando nessa cidadezinha no fim do mundo, preferisse comprar na Amazon do que comprar num negócio local, ou perto, pelo menos, ou numa cidade próxima. Mas essa história dele é muito emblemática, porque a Amazon cresceu cortando o intermediário. Anota essa frase. A Amazon cresceu cortando o intermediário. Antigamente, você tinha o fabricante que fazia o mouse. Esse mouse era vendido para um distribuidor. Esse distribuidor, que geralmente era numa cidade ou num estado, levava para negócios locais e esse lojista local vendia para você. Hoje, a Amazon está conectando direto o fabricante da fábrica para você, através deles, né? Eles estão tirando o que a gente chama em inglês do middleman, que é o intermediário. Eu vi essa semana uma notícia da Volkswagen também, lançou um programa de locação de automóveis, que eu já falei em podcast anterior sobre isso, onde você agora pode ir, não compra mais, você aluga o carro direto da fábrica da Volkswagen. Então, o futuro é você tirar o intermediário fora. Não tem por que pagar alguém para, se eu posso conectar direto as duas pontas que precisam e elas podem conversar. Por que que eu decidi começar contando essa história? Porque o título do nosso podcast de hoje, e eu quero conversar sobre isso com o Jean aqui nos próximos minutos, é sobre por que que o networking pode acabar e arruinar sua carreira ou prejudicar o seu negócio.
Perfeito.
Por quê? Porque hoje tá uma modinha rolando aí em vários círculos diferentes, que é a moda do networking. Técnicas de networking, maneiras de você poder se conectar com pessoas influentes, como você ganhar dinheiro fazendo networking, como entrar no radar de pessoas que têm dinheiro para gastar, etc, etc. E isso me revolta num nível, porque só por esse vocabulário e por essa intenção, você vê o nível de consciência baixo que essa pessoa tem, porque ela não sabe como é que o jogo é jogado. Ela, basicamente, se posiciona como um intermediário. É como eu, pensa, um lojista ou um distribuidor, me orgulhar de conectar você com o fabricante. Durante muito tempo isso foi necessário. Só que hoje, na era digital, na era do Tinder, na era do Airbnb, na era do Netflix, cada dia que passa faz menos sentido. Por quê? Porque se você não agrega mais valor como você agregava antes, é justo um intermediário ganhar menos dinheiro do que ele ganhava antes, porque hoje ele conecta e ele agrega menos valor do que ele agregava antes. Hoje, se as pessoas... existe um movimento planetário do mercado de esse intermediário ser retirado para que as duas pontas possam conversar. E se você simplesmente é um conector, onde você conecta uma ponta com a outra, mas ao conectar você não agrega nenhum valor, isso é um problema sério. Porque o que vai acontecer com você é a mesma coisa que está acontecendo com o resto do mercado. Você é um intermediário e por agregar pouco valor, você vai acabar sendo retirado da equação, sendo retirado do mercado. Jean, conta um pouquinho pra gente dessas tuas experiências, dos círculos que tu tem ouvido, que tá rolando da cabeça do pessoal, que o pessoal tá querendo saber agora? Networking é o novo pote de ouro no final do arco-íris?
É o novo pote de ouro, cara. O que eu tenho percebido é assim, a gente sabe que na sociedade existem vários tipos de moeda de troca. E a mais nova moeda de troca que caiu na mão de todo mundo agora é nomes. Ou seja, ao invés de eu simplesmente trocar, muitas vezes, um serviço por um dinheiro, hoje eu tô trocando um futuro serviço, que seria, no caso, eu tô criando um vínculo com você, por um nome. E o nome de alguém que nem tá na presença, muitas vezes. Então eu tô criando um vínculo com o Pedro, indicando uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que nem tá aqui na conversa, e quando eu faço isso, eu gero um elo com o Pedro aqui, onde o Pedro agora, entre aspas, me deve um favor. Tá implícito aqui no meio. Só que esse implícito nem é conversado entre as pessoas. Quando eu faço isso com uma pessoa que eu de fato tenho proximidade, eu sou muito amigo do Pedro. Então eu tô indicando o João pro Pedro. E eu faço isso por amizade com o Pedro, eu não faço isso esperando nada em troca dele. Eu faço isso genuinamente. Essa troca, ela acontece porque é genuíno. Eu gosto do Pedro, o João pode ajudar o Pedro. Quando eu faço isso por interesse, e esse interesse por trás, o Pedro nem sabe, eu não tô revelando para ele. Na verdade, quando eu indico o João para ele, eu tô criando esse elo com o Pedro. Fica uma obrigação aqui no ar. E aqui é que tá o ponto que é o grande problema. Quando eu crio esse elo entre essas três pessoas, e esse elo, existe algo por trás que só eu sei, eu tô manipulando a situação, isso não é genuíno. E como não é genuíno, eu começo a criar pontes falsas. Isso com o tempo, eu começo a desgastar uma das coisas que é mais poderosas, que é o fator indicação. Desde que o homem é homem, né, Pedrão? A gente, desde a época das cavernas, uma das coisas mais poderosas era eu indicar algo. Eu indicava pra uma família vizinha, cara, aqui não tem mais recursos. Eu vou indicar pra vocês um lugar que eu soube que tem bastante água e recursos. Vamos lá com a gente,
tem
quero
fruta,
te indicar um lugar.
Tem uma caverna que você pode se proteger. Esse lugar, o mastodonte ou o tigre, né? Dentes de sabre, ele não chega nessa altura aqui. Até hoje, quando você indica um restaurante para um amigo, é a mesma lógica, né? Exato. Eu descobri algo bom, eu quero que você tenha acesso a esse algo bom.
E com o tempo a gente evoluiu isso para grandes marcas, né? Então, por exemplo, sei lá, a família Vazacas era super conhecida no interior e eu tinha uma fazenda super conhecida. Então, se o senhor Vazacas indicou, confia. Então a gente podia confiar nessa indicação. E agora a gente está entrando numa etapa onde as marcas ainda prezam muito pelo seu nome, a gente sabe disso, né? E hoje as pessoas também são marcas. O que está acontecendo hoje é que eu posso fazer o que eu quiser com a minha marca. O que está acontecendo é que algumas pessoas vão começar a desgastar a tua marca, o teu nome, sem que você mesmo saiba, colocando você em rodas, em movimentos, em jogos que você não tem controle. Então, isso é um movimento que a gente tem que estar atento, saber onde o nosso nome está circulando, quando pessoas estão usando os nossos nomes para se promover ou para levar vantagem, criando esses elos de ligação sem que a gente saiba, né, Pedrão?
Existe um link, toda vez que você indica alguém, cria-se um link invisível entre aquelas pessoas. E quando eu me aproximo do Jean, porque o Jean tem acesso a pessoas que eu considero influentes, ricas, poderosas, bonitas, sei lá, por algum interesse, na verdade eu estou tentando fortalecer o meu link com o Jean, para que o Jean possa fortalecer, para que ele possa me envolver no link e no grupo com as pessoas com as quais ele tem links poderosos também. Isso é natural, tá tudo certo, acontece ao natural, de forma orgânica. E na minha opinião, é bom quando acontece de forma orgânica. O problema é quando isso vira um mercado que é movido por pessoas que buscam agregar pouco valor com pouco trabalho. Qual é o meu trabalho de fazer uma indicação? Não, peraí. Tá aqui, ó, pega o telefone do fulano, liga pra ele. Peraí que eu vou ligar pra ele e vou te apresentar. Né? Isso é natural porque eu confio, número um, na pessoa que eu estou te indicando. E número dois, eu confio em você. Porque eu não vou indicar um amigo pra você também pra você queimar meu filme. Né? Existe uma responsabilidade envolvida com isso. Saint-Exupéry dizia, né, no Pequeno Príncipe, você é responsável pelas pessoas que cativa, e eu diria que você é responsável pelas pessoas que indica. É. Tanto para quem está sendo indicado, quanto para quem você está indicando. Então, a gente tem que pensar isso com cuidado. Hoje, como o Gia falou, virou moeda de troca. Para mim, esse cara da moeda de troca, ele tem uma característica clássica do picareta. Característica clássica do picareta. Qual é? é o cara que tá conversando com você. Aí ele tira o celular do bolso e fala, não, porque olha aqui, ó. Aí começa a te mostrar fotos. Olha aqui, ó, eu encontrei o fulano no evento. Olha aqui, ó, esse aqui é o fulano numa viagem.
E as mensagens do WhatsApp, cara?
E aí ele abre o WhatsApp e ele começa, não, olha aqui, ó, pra você ver que eu não tô mentindo, eu, olha aqui, ó, tava falando com ele ontem, olha aqui, ó. Ele quer provar pra você que ele tem essa conexão. Por que que pra mim isso é uma mensagem de picareta e quem faz isso nem percebe o quanto tá queimando o seu filme? Se você tá falando com pessoas que realmente entendem o jogo de verdade, você tá queimando o seu filme, não sabe. Por quê? Porque se eu conheço alguém, eu não preciso provar. Se você perguntar, a pessoa vai descobrir que é verdade. Se I try too hard, se eu tento demais, eu passo do ponto de querer me provar pra você, é sinal que esse elo não é tão forte assim. Né? E existe um ditado chinês que diz que somente os fracos se mostram fortes. Por quê? Porque eu, sabendo que sou fraco, preciso o tempo todo mostrar que eu sou forte pra você pensar que eu sou forte, porque na verdade eu não sou.
E nem vir.
E aí você não me ataca, você não faz nada. E o inverso também é verdade. Somente os fortes se mostram fracos. Porque no fundo, eu sou forte. Então eu relaxo. Eu não preciso estar numa posição de ataque o tempo todo, porque se você vir atacar, eu aguento. Você não sabe o que você tá mexendo. Então tá tudo tranquilo. Né? Eu lembro que meu pai me ensinava. Toma cuidado com o quieto da sala. Toma cuidado com o quieto da sala. Se você tá num grupo de pessoas e tem o cara, o espírito de Chihuahua, né? Que é aquele que veio diretamente do reino do Satanás. Aquele animal endiabrado. Que ele... Você já notou a pessoa com personalidade de Chihuahua? Ela grita. Por que um Chihuahua é tão encapetado? Porque ele é pequeno. Ele é frágil. Se ele morder, você não vai sentir quase, né? Se ele pular pra você, você não vai se assustar. Então, a única coisa que ele tem que fazer é gritar. É a arma que ele tem. Se você pegar um labrador, se você pegar um cachorro de grande porte, geralmente, salvo algumas exceções, ele é mais tranquilão, ele é mais calmo. Beira a vadiagem.
Preguiçoso.
Por quê? Porque ele é grande, ele é forte. Ele não precisa se mostrar forte, porque visivelmente ele é forte. Você tá entendendo? Traz isso pra a questão do networking que a gente tá falando. Quando eu tento pra você, provar pra você que eu conheço fulano, que eu conheço Beltrano, que não sei o que, você tá queimando filme, errou feio, errou rude. Errou rude quando faz isso. Não faça isso. Eu cansei de lembrar, eu tô te contando e tô lembrando essas pessoas aqui, que eu não posso citar nomes, pessoas que eu desconsiderei fazer negócio, porque eu conheci pessoa em um minuto, ela já quer me provar XYB de quem ela conhece. Aí você deve estar pensando, ah, Pedro, pra você é fácil falar isso, porque você já conhece as pessoas. Eu tô começando, eu não conheço ninguém. E o que eu quero dizer pra você é, não caia nesse erro, não caia nessa tentação. Você não faz coisas nobres porque é grande. É fazendo coisas nobres que você se torna grande. E não o contrário. Não é simulando que você é grande que você faz coisas nobres. E respeitar a privacidade, mostrar que você não tá tentando demais, né? Duro demais. Ou você não tá passando do ponto. Mostrar que não é as pessoas que eu conheço que me valorizam. Eu sei agregar um valor. Não é porque eu tenho conexão com a fábrica e o cliente que eu sou valioso. Além disso, na cadeia produtiva, eu sei agregar valor. Imagina que você é um lojista. Hoje a pessoa pode entrar na Amazon e comprar roupa direto. Ou no e-commerce e comprar roupa direto. Ela não precisa mais de você, lojista. Se a maneira que você agrega valor... Olha só o que a gente está falando, presta atenção. Se a maneira que você agrega valor é ser uma pessoa que viaja para onde vendem as roupas, e você vem até a sua cidade e coloca para vender na sua cidade, para que o seu cliente não tenha que viajar lá e conhecer o fornecedor, você está com os dias contados. Porque assim como o meu cunhado comprou um mouse de R$8,90 sem frete, no fim do mundo, o seu cliente é só questão de tempo até ele bolar um jeito de comprar essas roupas também. Então, A maneira que você pode agregar valor é como? Você tem que se perguntar, o que, que eu posso fazer para justificar a pessoa querer comprar de mim e não das outras pessoas? E aí tem uma série de coisas que você pode fazer, como dar consultoria de estilo, você pode dar garantia, você pode fazer atendimento, você pode ter pronta entrega, você pode ter um monte de coisas que a fábrica não vai conseguir fazer. Pelo menos não tão cedo, né? Ou não é o business, não é o core, etc. Mas você justifica. Da mesma maneira que quando eu conheço você, não são as pessoas que eu conheço que agregam valor para mim. Eu sei agregar meu valor. Ao entrar em contato com você, como o Gia falou da moeda de troca, a minha moeda de troca não são as pessoas que eu conheço. É aquilo que, do serviço que eu sei fazer, da minha arte, do meu ofício, de algo que eu esmeradamente me esforcei para refinar com o passar do tempo e ser bom no meu produto, no serviço ou naquilo que eu tenho para oferecer.
Perfeito.
Tem uma questão que eu queria pedir a opinião do Jean, que a gente estava comentando agora e a gente estava relembrando lá atrás quando a gente lançou o Fator X pela primeira vez e a gente especificamente usou cases e mostrou exemplos de marcas offline. E as pessoas que queriam comprar da gente queriam comprar para usar no mercado digital. Geralmente, o que as pessoas fazem? Cara, encontra uma demanda de mercado e atende aquela demanda.
Uhum.
Eu nunca quis vender para o mercado digital. Eu não ensino marketing digital. A gente ensina fundamentos de comunicação, psicologia social, para você se diferenciar, que podem ser aplicados em todos os mercados, incluindo o digital. Mas a gente jamais se posicionou como marketing digital. Inclusive, só esse ponto merece um novo podcast no futuro. Eu topo falar sobre isso no futuro. Mas a gente jamais se posicionou sobre isso. Porém, todavia, entretanto, como a gente faz bem marketing digital...
Sim, vira um espelho.
Vira um espelho. As pessoas naturalmente nos procuram, né, Gia? Querendo aprender isso.
Exatamente.
Ela vê você fazendo alguma coisa boa, ela fala, cara, você fala de marketing, então você deve me ensinar isso aqui também, né?
Uh-huh.
E a gente não quer. Só que o que eu normalmente não falo em público, exceção em alguns momentos, eu quero te contar agora. Por que a gente não se posiciona para ensinar marketing digital? Eu sou macaco velho. Eu estou há muito tempo fazendo o que eu faço. Eu já vi alguns ciclos do mercado acontecerem. Nesse processo, tem um ciclo que ele se repete, os atores mudam, o nome da peça muda, o nome do filme muda, mas a história é exatamente a mesma. Que é os oportunistas do momento. São pessoas que... Ela quer ganhar o máximo pelo mínimo de esforço possível. E é muito louco, né? Porque as pessoas que mais ganham, que mais crescem na vida é o contrário. É a pessoa que entrega o máximo pelo menor custo possível. Não que você está vendendo barato, mas é o menor custo mediante o valor que você agrega. É completamente diferente. E a galera que tem essa mentalidade oportunista, ela quer a oportunidade do momento. Então ela vai lá, se foca em alguma coisa, agora, porque é a moda do momento.
Uhum.
Daqui a pouco essa moda muda pra outra coisa, ela pula pra outra coisa. Eu peguei a época dos anos 80 e anos 90, a época da PNL. Uhum. PNL foi o grande boom do Brasil. Depois teve, da galera da PNL, migrou pro marketing multinível.
Uhum.
E a gente teve Amway, a gente teve Forever Living, teve um monte de marcas... De algumas gerações, tem primeira, segunda e terceira geração de marcas de marketing multinível. E a galera foi para aquilo lá. Depois, como a tecnologia, começou a entrar os sites, começou a entrar outras coisas, eventualmente veio o marketing digital.
Rapaz, aí veio hipnose. Não pule a hipnose, cara.
A época da hipnose.
A hipnose com PNL, cara, era a bomba atômica da galera. Você achava que você ia manipular as pessoas em massa agora para a internet. Cara, essas pessoas aí eu tinha orgulho de encontrar e ouvir elas falarem. Como elas tinham descoberto o Santo Graal, cara, na época, assim. Era uma obra-prima ouvir elas falarem. Cuidaram com o pêndulo delas, isso, toma cuidado mesmo.
Tem uma amiga minha que fala, eu adoro ver a pessoa se enforcando, porque eu só vou dando corda pra ela. Então você vê que a pessoa, o larápio, tá tentando te aplicar o golpe, você vai dando corda pra ele, né, cara? E ele vê o Gia feliz, tô agradando.
Exato.
Tô agradando, e o Gia fala, meu Deus, como é que
eu saio daqui, ajuda. Me ajuda, aquele olhar de sequestro, sabe? Você faz pro lado, pro outro, ninguém tá ali pra te ajudar.
Botão do pânico, onde é que tá o botão do pânico?
Ejete.
Então você vê, né? Então teve essas fases do mercado que foram rolando, passaram por isso. E nesses ciclos que foram acontecendo, essa galera ela vai migrando. O que ela busca? Máximo de dinheiro por menor esforço possível. Nos últimos tempos, a gente teve a onda do marketing digital e eu percebi isso em 2013. Baseado no mercado americano, que eu já tinha atuado desde 2006, eu sabia que ia vir a bomba do Brasil do marketing digital. E dito e feito, começou a ter gente vendendo curso de como fazer curso, uhum, pra tudo quanto é lado. Hoje, você tá no banho, vai colocar shampoo, sai um anúncio do cara querendo te vender. Como é que você pode ganhar dinheiro pela internet trabalhando pouco tempo? E aí, eu lembro que os early adopters desse mercado era a galera dos nômades digitais, que não tem nada errado você ser nômade digital. O problema é quando você vende um lifestyle de nômade digital, na verdade, só para ensinar como ser nômade digital. É o cara que ganha dinheiro ensinando a ganhar dinheiro. É o cara que vende curso ensinando a fazer curso. Você entende? Se aquilo de fato agrega valor, tá tudo certo. Eu não estou falando mal das pessoas. O que eu estou falando é que esse tipo de mercado é música pro ouvido, pro picareta. Isso sim eu estou falando. É o cara que é menos esforço. Porque eu não quero ter que me qualificar. Eu não quero ter que me melhorar. Eu não quero ter que ser uma pessoa melhor. Eu não quero ter que aprender um ofício. Eu não quero ter que passar pela época da plantação. Se você me vender uma maneira de eu poder ganhar o dinheiro sem ter que plantar, somente colhendo, ou de preferência vendendo a colheita sem nem ter que meter a mão, é isso que eu quero.
Que eu tenho que decorar aí, cara? O que eu tenho que decorar pra poder ganhar esse dinheiro aí?
Qual é o script? Qual é o segredo? Qual é o sistema? Qual é a fórmula? Qual é o processo que eu tenho que seguir pra só clicar algumas coisas e vou ganhar dinheiro? Você consegue entender a nossa linha de raciocínio? Isso é um mercado muito... Tem muita gente que entra nisso e faz um bom trabalho, porque realmente a pessoa se transforma no processo e ela se transforma numa fonte de real valor para ajudar as pessoas. Mas em compensação, também tem muita gente que não se transforma. É a pessoa que aprende com o Jean num dia, tá replicando no outro dia.
E esse é o ponto. O problema não é fazer, é só replicar. Porque quando eu aprendo a fazer e eu crio minha própria fórmula para aquilo, eu tô agregando valor para um grupo de pessoas, tô agregando valor para um mercado, eu tô agregando valor para mim mesmo. Eu tô me evoluindo e ajudando os outros a evoluir. Quando eu só tô replicando algo que... Eu sou um papagaio, eu tô pegando algo que alguém falou e tô replicando, eu fico preso àquilo. O que eu quero fazer agora, então? Eu perpetuo na minha cabeça que o sucesso é eu replicar o que outros estão falando. Então eu fico buscando quem tem sucesso no mercado e no momento para eu buscar uma nova mensagem, para eu poder replicar uma nova mensagem. Então a gente tem alguns poucos players no mercado que são de fato criadores, que são de fato pessoas que são agentes de evolução, e um monte de replicadores embaixo. E o que acontece é que essas pessoas que estão replicando pegam um vácuo do que está acontecendo, de que de fato está dando certo, quase como se fosse um cometa passando, e elas estão pegando a rabeira do cometa. Então elas pegam aquelas migalhas, têm algum resultado, têm, ou seja, resultado financeiro, que eu quero dizer, e por conta disso, elas agora acessam lugares onde esses criadores estão. E por acessar esses lugares, começam a então agora ter acesso a eles e usar o nome dessas pessoas como se eles também fossem criadores.
Uma validação.
Então a gente tem agora replicadores de mensagem, que em teoria são replicadores desse sucesso que não é deles, mas replicam agora também contatos e grupos sociais que eles estão. Então eu replico agora o lugar que uma pessoa de sucesso vai, falando, eu vou naquele lugar, eu conheço tal pessoa, e eles começam a perpetuar isso. Então essa é a próxima onda do que está acontecendo, dessa galera que está vindo muito forte de replicar e ter sucesso financeiro. Replico e tenho sucesso financeiro. Eu encontrei uma oportunidade de ganhar dinheiro, e agora uma outra oportunidade que eu encontrei agora é usar nomes para poder me promover.
Falando sobre replicadores, eu lembro quando eu participei de um evento do Vitor Damasio em 2014, eu acho, 2015, que era um evento que eu falei um slide que fez muito sucesso, até hoje eu venho atualizando esse slide. É o slide das três categorias de pessoas que existem no mercado. Em grande parte, naquela época era um mercado muito maior do que era hoje, a terceiro nível de pessoa são os consumidores, nível 3. Consumidor, hoje, no meu slide mais atualizado, versão 2022, eu chuto que está em torno de 70% das pessoas. 70% das pessoas consomem ou produtos, ou serviços, ou conteúdo. 70% das pessoas que estão no Instagram, no caso do Instagram até mais, elas só consomem. Elas quase não postam praticamente. Tem um perfil fechado, posta uma coisinha ou outra, mas não tem quase nada. Elas só consomem, é muita gente. Perfil número 2, subindo a pirâmide um pouquinho, subindo o nível número 2, a gente tem os replicadores que o Gio acabou de falar. Uhum. É a galera que pega uma dancinha e também faz a mesma dancinha. É a galera que pega um jeito de fazer stories, também faz o mesmo stories. É a galera que pega um produto, replica aquele produto. Pega um serviço, pega uma técnica, pega um processo. Muitas vezes não cita o nome de onde ela tirou e ela simplesmente põe o nome dela. Uhum. Você tem um nome na cara, o nome técnico disso é... Sem vergonhice.
Eu ia usar uma palavra mais forte, roubo, mas tudo bem.
Roubo, pirataria. É, essa é a galera que mora ali no Caribe, né? Que é que é a galera do Jack Sparrow. Então, essa galera, ela pega algo que já existe e com um nível ético baixo, ela nem percebe o que ela tá fazendo, ela muda o nome na cara de pau e sai publicando e tá tudo certo, sai vendendo, como se fosse dela. E aí, essa galera, hoje, ela compõe 27% do mercado. Então, a gente tem 70% que consome, 27% que replica, e a gente tem 3% do mercado, que são os criadores reais. Esses criadores não é o cara que faz, que também faz a dancinha. Ele cria a dancinha.
É. Não é o movimento, né, da dancinha.
Ele é o que faz o download do plano das ideias de Platão, tangibiliza e disponibiliza para o mundo. Dali, os replicadores consomem. E geralmente replicador também é um early adopter. Uhum. Ele é um dos primeiros a estar ligado no que está acontecendo. Ele pega aquela ideia porque ele sabe que é uma questão de timing. Yeah. Como ele não consegue criar, ele vive de replicar, a oportunidade dele está replicar antes dos outros replicarem.
Uhum.
Produto, serviço, uma ideia, um conceito, seja o que for.
Entre o criador e o replicador, tem um que é o adaptador, Pedrão, que é legal de falar também. O adaptador é aquele que ele no momento ele não consegue ele mesmo criar, ele não consegue, mas ele quer criar. E para isso, nesse momento, ele começa a replicar. Então ele tenta replicar e com o tempo ele começa a colocar um pouco de ingrediente dele ali. Um pouco de mensagem dele, um pouco de jeito dele. Esse é um dos que, com o tempo, ele vai acabar se tornando um criador. Porque daqui a pouco ele não vai... Ele vai criar uma própria receita dele, baseado numa... Replicou o que funcionou, mas pôs a receita dele. E daqui a pouco ele vai ver que o mercado de replicadores copiou ele. Na primeira vez ele vai achar legal, porque ele se sentiu bem com pessoas replicando ele. Aí ele faz de novo. Aí ele faz de novo. Quando ele fizer a quinta vez que ele pôs o ingrediente dele ali e as pessoas estão copiando, ele começa a perceber o quê? Que, opa, as pessoas estão me copiando. Ele começa a achar isso ruim. E agora ele começa a criar receitas mais elaboradas, buscando que as pessoas não consigam copiar ele. Então ele começa a migrar e se torna um criador. Então essa galera dos... O lance é o pessoal que é replicador, mas não quer sair dali, vai ficar preso sempre ali, tentando, e vai sempre ser o que está extraindo do mercado. Mas tem aquela galera que hoje está no movimento de criador, de replicador, querendo ascender para o criador. E essa é a galera que a gente precisa ajudar a criar as próprias receitas para se tornarem criadores, né?
Ele quer sair do consumidor, ele já entendeu que é um lugar difícil estar somente no replicador, então ele começa a querer conversar, tá bom, como é que eu tenho experiências entre o top 3%, que são os líderes de mercado, que são os que ditam a tendência, e agarrou essa galera que replica, né? E eventualmente ele vai ascendendo. A gente começou essa conversa porque eu mostrei um áudio aqui pro Gio agora, de uma pessoa falando, Pedro, não sei o que, você fala isso porque você é o Pedro, tem tantos mil seguidores. Cara, eu tenho uma raiva tão grande quando as pessoas me julgam por número de seguidor, como se número de seguidor me definisse. Quer dizer então que se eu perder minha conta do Instagram, acabou, eu não sou mais ninguém. 20 e poucos anos de mercado estudando milhões de investimentos em curso, consultoria, acesso às melhores mentes do mundo, milhões de dinheiro perdidos, muito mais milhões ganhos, isso não valeu de nada. O que me mensura é o número de seguidores. Você entende? Olha a mentalidade rasa que a gente acabou desenvolvendo como sociedade nos últimos tempos. Então a galera fala, pra você é fácil, você já tem uma plataforma grande, você tem as pessoas que param pra ouvir você, difícil pra mim que tá começando. Gente, ninguém começa com milhões de seguidores. Nem as pessoas que hoje têm milhões, que são discutíveis como é que ela chegou lá, mesmo assim, não começou com zero. Então, não caia nessa armadilha de achar que é por isso que você faz isso. Mas mesmo as pessoas que têm uma projeção maior hoje em dia, são pessoas que precisam naturalmente entender as leis da natureza. Minha mãe me ensinava quando era criança, eu já falei isso em podcasts anteriores. O ocioso não comerá o pão do trabalhador. E ela falava isso, acho que é uma passagem bíblica, não sei. O ocioso não comerá o pão do trabalhador. E o que ela queria dizer com isso é justiça. É justiça. Se eu não plantei e eu não fiz o trabalho de poder fazer, se eu não trabalhei o ano inteiro para juntar dinheiro para comprar um celular, Eu não posso pegar, olhar do lado e o cara que esqueceu um celular no banco do trem, eu pegar pra mim. Não é meu. Eu tô quebrando uma lei cósmica, uma lei universal. E sabe o que vai acontecer? Aquele celular vai trazer muito mais infelicidade pra minha vida, mesmo que eu não saiba. Porque o objetivo é ele me ensinar, amigão, o jogo não é ter celular. O jogo é aprender a plantar. O celular é consequência. Quando a gente fala de networking, é a mesma mentalidade. Você tá entendendo que a gente deu toda uma volta pra poder mostrar várias facetas diferentes do erro que é ter a mentalidade
da extração.
Eu não quero plantar, eu não quero nutrir, eu não quero cuidar, eu quero só pegar o resultado pronto. Então, eu conheci o Jean num dia, no outro dia eu conheci o Thiago. Eu vou lá, conecto os dois, ganho dinheiro por cima e vambora, bola pra frente que tá tudo certo. Não, gente, não, porque se fosse pro Jean conhecer o Thiago, de alguma forma eles iam conhecer, mesmo que não fosse através de você. E pode ter certeza, quando o Jean perceber que na verdade ele foi moeda de troca, e o Thiago perceber que ele foi moeda de troca por você, utilizado por você, é a última vez que você utilizou isso.
Uhum.
Ele vai pular fora, ele não vai deixar mais você nem usar o nome dele.
Uhum. Tem uma coisa interessante, Pedrão, que é, por falar em networking, né, e por falar sobre não pressionar, deixar a coisa vir, nessa fase que a gente está agora, a gente está com vários projetos muito legais para acontecer, e a princípio, quando você olha para o projeto, você fala, beleza, cara, eu não sei plantar árvore, como é que eu vou começar um negócio desse aqui que a gente está... Tem tudo a ver, eu entendi. Cara, é isso que a gente tem que fazer, relaxa que vai aparecer a pessoa certa, né, a gente fala. E não é que o cara aparece mesmo?
Aparece, cara.
Na hora certa aparece aquela pessoa que é não só o cara que planta árvore, mas é o cara que planta árvore, que pensa como a gente, é um cara que tem exatamente o que a gente precisava, tá exatamente no momento em que a gente pode ajudar ele, tudo, tá tudo encaixadinho, perfeito ali. Cara, a princípio eu não entendia de onde é que vem, né, quem é que coloca esse cara ali. Com o tempo eu fui entendendo. Buscando lá atrás uma coisa que você falou há muito tempo, Pedrão, eu lembro que só há muito tempo você falou, da roda da abundância. De quando a gente sai de um Uber, você foi bem atendido por aquele Uber, dá uma gorjeta pro cara. O iFood, o rapaz veio, fez um esforço pra teu refrigerante não cair dentro da sacola dele, dá uma gorjeta pra aquela pessoa. E aí você fala, logicamente, mentalmente, você fala, cara, eu já paguei a comida, por que eu vou dar uma gorjeta pra ele? É pela roda da abundância ela tem que girar. Porque se você tá grato por aquela pessoa e você pode ajudar ela, ajuda ela. Não esperando que o universo vai te trazer isso daqui 4 horas e 50 minutos e ele vai te trazer isso de volta, aqueles 10 reais de gorjeta que você deu. Não, uma hora isso vai voltar. De algum jeito isso volta pra você. Do mesmo jeito, se eu tô fazendo um networking, primeiro ponto pra eu poder analisar pra fazer um networking de fato que vai ajudar a roda do universo girar é genuína essa indicação que eu tô fazendo? Ou ao indicar isso pro Pedro, eu tô esperando algo em troca ali na frente? Daqui 4 horas e 5 minutos tem que voltar pra mim essa indicação que eu fiz pro Pedro. Porque se for, eu tô forçando o universo a me devolver isso. Se eu tô forçando, você pode ter certeza que não vai voltar da melhor maneira possível. Vai voltar como? Todo estrabalhado. Pode ser que não volte nem como eu quero, pode ser que volte contra mim. Se eu fizer isso de forma genuína e autêntica, você pode ter certeza que eu estou colocando uma pecinha no universo e que em algum momento, de alguma forma, volta para mim. E talvez de um jeito que eu não tenha nem como hoje olhar, porque eu ajudei o Pedro, mas o Pedro falou para um fulano, para um ciclano e para um beltrano e chegou até mim essa ajuda. Eu não sei como, mas o Pedro foi uma peça que movimentou várias peças e que isso voltou para mim, porque simplesmente foi genuíno. Então, o melhor network que tem é eu vou plantando essas boas ações com boas intenções ao longo da minha vida. E o que acontece é que sem que eu perceba, o universo está se movimentando e está movimentando essas peças, porque na hora que eu preciso, essas pessoas vão aparecer. E o principal, né? Por gerar muitas dessas boas ações e boas intenções, o dia que eu de fato precisar do Pedro e falar, Pedrão, e aí ele é o meu contato de verdade, né? Porque eu tô ajudando ele genuinamente. Você conhece alguém, cara, que planta árvores por aí? Alguém que de fato ajuda com árvore e tal? Se o Pedro não conhece, como ele sabe que eu sou um cara que ajudo, ele vai atrás de alguém e esse alguém vai me indicar uma pessoa pra isso.
Essa é a mentalidade do fazendeiro, né? Ele planta pra poder colher. E nesse instante, Jean, lê o outdoor que tá passando ali. Né?
Sempre o melhor pra você. O fazendeiro!
Você acredita em sinal do universo?
Cara, não, vi até com o Yorkshire, cara.
Tinha que tinha até o Yorkshire.
Rapaz, isso aqui que é um outdoor maravilhoso, cara.
Ah, meu Deus, se eu pudesse colocar foto no podcast, ia ser massa. Isso é um sinal, exatamente o que o Jean tá falando. O fazendeiro, ele planta e ele espera a hora certa. Ele não planta e fala, vamos lá, o grão.
Uhum.
Tá, vem cá, já tá na terra.
Já
deu 5 minutos, bora, cadê? Não. ele entende que tem um ciclo, né? Há um tempo para as coisas poderem acontecer.
Perfeito.
Essa dica do Jean, do Uber e da...
Da iFood?
Da gorjeta.
Da gorjeta.
Merece um podcast só somente sobre isso também. É uma das melhores maneiras de você fazer a roda da abundância começar a girar na sua vida. Muitas pessoas não progridem porque elas estão estagnadas na escassez. E eu não vou entrar nesse assunto agora, é um papo para outro dia, mas a melhor maneira de você destravar essa roda chama-se gorjeta. Dar mais do que a pessoa espera, para que a vida dê mais do que você espera para você também. Tira e queda. Começa a funcionar, começa a fazer, começa a funcionar. E a pessoa certa aparece na hora certa. É impressionante o lugar, a ideia e tudo mais, de forma orgânica, de forma que tem que ser para ser. E quando eu vou lá e começo a usar esse networking, os nomes... E agora tem curso que vende técnica de networking para você ganhar, para você ser bem sucedido. Gente, é a cara da picaretagem. É a cara da picaretagem porque é o fazendeiro que não plantou. Ele quer ganhar dinheiro somente com o produto pronto lá na ponta. Agora tem a moda do dropshipping no marketing digital. E é interessante que as pessoas... Esses dias o Jean me mandou um podcast de uns meninos. Você vê que são uns meninos, 17, 18, 20 anos os meninos. Na volta no podcast conversando. Como se fosse o encontro de Davos.
Sim.
Os líderes mundiais.
Exato.
Ditando a agenda planetária para o dia que o mundo tem que andar. As maiores mentes mais brilhantes da sociedade, né? Um think tank ali. E aí eles falando sobre, cara, hoje para ganhar dinheiro o negócio é o seguinte, é dropshipping. Só fica sem dinheiro sem quem não quer. Se mesmo faturei não sei quantos centenas de milhares de reais, o outro já faturou milhões. Cara, tá aí a oportunidade, cara. É só fazer, tá aqui, sabe? Você vê que são crianças. E eu não falo isso no sentido julgando ruim, mas no sentido de inocentes. São crianças inocentes achando que encontraram, como é que o Gia falou, o Santo Graal.
O Santo Graal. Interessante que eu vi o...
Que seria interessante se passasse no posto Graal agora. Aí era muita loucura.
Aí acaba de ver.
Tinha todo um vórtex no negócio, mas não.
Aí acaba de ver. Cara, essa semana eu tava vendo ouvi o Bruno falar, o Bruno Perini falar disso. E ele falando que os jovens, eles se acham que eles têm todas as respostas do mundo. Mas, na verdade, eles nem entenderam as perguntas ainda, cara. E esse é o lance. Na verdade, um jovem, quando tem muito sucesso, ele conseguiu algo que as pessoas mais velhas ou experientes que ele conhece não tiveram. E, por isso, ele acha que ele encontrou as respostas. Mas não, na verdade, ele nem entendeu as perguntas ainda. E esse é o grande lance, né? Ele acha que ele já desvendou os segredos do universo. Sendo que, cara, ele tá começando a vida dele. Agora que ele... Se ele conseguiu resolver o problema financeiro da vida dele, que bom. Você eliminou um pilar da tua vida. Você tem mais 9 pilares aí da tua vida pra você resolver. Espiritual, emocional, relacionamento. E tem um monte de coisa pra você poder trabalhar.
E como ele não resolveu esses outros pilares, o financeiro vai acabar caindo mais cedo ou mais tarde.
Exatamente. E aí é que vem o grande lance, né? Por ele se sentir bem, financeiramente tô resolvido, e ele agora acha que tá acima da verdade, entendeu as respostas do universo que existem, ele agora se sente muito mais confiante do que ele era antes. E por isso, hoje ele se sente mais confiante para abordar outras pessoas, ele se sente mais confiante por ele já fazer parte de alguns grupos e ver pessoas importantes, de ele ver um artista num grupo que ele tá, ele diz que já conhece aquele artista.
Ah.
Ou chega até, não, ele tira uma foto, posta uma foto e fala, meu amigo de Mastermind.
Ontem eu estava no jantar, até tava lá o fulaninho.
Fulano.
Aí, isso em inglês eles chamam de name dropping. Que é a pessoa que gosta de largar nomes na conversa, assim, sabe? Estava com fulano, conheço fulano. Estava com fulano, não, cara pálida. Você estava num jantar que a pessoa foi, nem sabe que você existe. E você, de forma não ética, está se beneficiando da reputação dela sem que ela saiba.
Exatamente. E aí que é o lance, porque, primeiro, esse cara, ele, na rodinha dos amigos dele, ele é tido como um chato, porque ele fala que conhece todo mundo. Né? Mas por ele ter dinheiro, ninguém questiona ele. Nas rodinhas em que ele está tentando se inserir, ele começa a jogar esses nomes. As pessoas de fato que têm sucesso não caem nisso. Mas as pessoas que estão no momento de ascensão olham e falam: opa, acho que esse é um cara para me grudar. Então vai lá e entra na onda dele também. Então, o grande lance, acho que é um ponto para a gente poder conversar, é exatamente sobre a consciência das pessoas que encontram pessoas como essa e vão acabar encontrando, porque esse movimento ele é crescente, está crescendo, para você poder estar atento aos sinais. De fato, quem é uma pessoa influente de verdade, que pode te fazer boas indicações de pessoas certas para o teu momento, ou de pessoas que estão querendo acelerar relações e te indicando alguns nomes que propositalmente vão fazer bem para ele nessa relação com você. Então, eu acho que um dos pontos, Pedrão, é você entender e tentar começar a ler a intenção da pessoa que tem ali por trás. É uma intenção de autopromoção ou uma intenção de uma conexão genuína que vem ali?
Perfeito.
E esse é um dos primeiros pontos para você poder analisar. Porque se não passar por esse primeiro filtro, que é o filtro da intenção, nem vai naquele contato. Porque esse contato provavelmente não era para estar chegando em você. Você vai estar forçando uma relação, forçando uma situação, e quem sabe você está desviando o teu caminho do que era para acontecer. Era para uma outra pessoa que ia te ajudar com aquilo de repente fazer. Mas se você sentir que tem uma intenção genuína por ali, é o contrário. Sente, então, essa é uma pessoa legal para poder me grudar aqui, talvez até bons contatos para poder me trazer.
Isso tem tudo a ver com ser autêntico e autenticidade. O que também é um papo para outro podcast. Mas o ser autêntico inclui saber que não vão gostar de mim. Ah, e isso não muda quem eu sou.
Legal.
Ter essa coragem é o pré-requisito para ter uma vida autêntica. Então a gente fala de diferenciação, né? E autenticidade anda é o coração da diferenciação. Então, você saber que não vão gostar de mim. Exemplo, eu tive recentemente um convite para poder participar de um evento na Europa. E eu tinha um outro compromisso que a gente ia fazer, não ia bater a data, mas eu fiquei pensando, olha, o que eu posso falar para essa pessoa para ela não se sentir desprivilegiada pelo convite que eu recebi na Europa? Né? Um evento muito grande, seria uma excelente oportunidade para o Pedro e tudo mais, mas já tem um outro evento. E sinceramente, a minha mente falou, Pedro, vai para a Europa que vai ser melhor para você. Mas o meu coração me chamou para esse outro, você vai descobrir em breve qual é o projeto que eu estou falando. Sabe o que eu falei? Eu não sei se eu te contei isso já. O que eu falei no WhatsApp com essa pessoa conversando?
O quê?
Exatamente isso. Eu fui autêntico e falei, fulana, o minha mente diz que eu tenho que estar aí com você, mas para isso eu tenho que cancelar um outro evento e o meu coração tá me chamando para lá.
Legal.
E eu tô no momento da minha vida onde eu preciso dar mais voz pro meu coração, não só pra minha mente.
Legal.
Acho que todos os seres humanos, nós somos treinados a usar muito a mente, mas a inteligência intuitiva a gente acaba não trabalhando. Então eu não quero que você interprete isso como um menosprezo, pelo contrário. Se fosse em qualquer outro momento, eu amaria estar aí junto com vocês. Mas dessa vez não vai rolar. E se tiver outra oportunidade, por favor, me manda. Mas dessa vez eu preciso priorizar o que o meu coração tá chamando.
Nossa.
Adivinha o que é a resposta da pessoa? Ela falou pra mim assim, muito obrigado por ter sido sincero, admiro muito a tua posição e eu fiquei muito interessado em saber que projeto é esse que o teu coração tá chamando. Vão marcar uma reunião pra mais pra frente daqui nas próximas semanas pra gente conversar?
Que legal, cara.
Isso acontece quando você paga o preço pra ter uma vida autêntica. E olha só, eu não sei o que vai dar nessa história, mas às vezes o final não é feliz. Às vezes você não vai ter alguém que vai abrir uma outra porta. E também tá tudo certo. O Jean acabou de falar, não força uma situação que não era pra ser. Deixa o fluxo acontecer, porque se não era pra ser, não era pra ser. Tá tudo certo, porque tem outra coisa melhor que vai acontecer. Tá te esperando ali, dobrar a esquina só, não chegou ainda. Como você não dobrou a esquina ainda, você não chegou ali ainda, você não consegue ver. Mas é por isso que o tolo só acredita no que os olhos enxergam, né? O sábio entende que os olhos enxergam só um pouquinho. Existe um mundo lá fora que meu olho não tá enxergando ainda, mas que eu tenho acesso a esse mundo. Então, falamos de coisas que não são legais. E antes de encerrar, eu quero só... eu e Jean juntos dar algumas dicas para você de como é que a gente pode fazer o networking do jeito certo, do jeito ético, do jeito positivo, do jeito que a gente acredita, que a gente se conecta e vai que faz sentido para você, pode ajudar você aí também. Como é que você entra no radar de pessoas influentes? Número 1, não mandando direct pedindo alguma coisa para essa pessoa. Tipo, me ajuda, Luciano.
Rapaz, me ajuda.
Você quer, sinceramente... você quer se você quer ter um primeiro contato, e a gente só tem uma chance de fazer uma primeira impressão, né? Você quer ter um primeiro contato com as pessoas sabendo que essa pessoa achando você que você é um pedinte, implorando por uma esmola, seja o que for, como Me Ajuda Luciano. Nem sei se existe ainda no Facebook. Tinha a página do Me Ajuda Luciano. Cara, era terapêutico você estar nos comentários e ler. Porque, meu Deus do céu, cara, você imagina a quantidade de necessidades que as pessoas têm, que elas jogam uma bola pra cima do Luciano. Luciano, você é o cara... você é o cara que vai resolver minha vida, velho. Tipo assim, eu elegi você.
Cara,
você é o meu Deus, você vai resolver meu problema, tá aqui, ó, só você pode fazer isso por mim. Cara, o Luciano nem sabe que você existe, cara. Ele não tem responsabilidade e obrigação nenhuma de resolver o seu problema. Você tem que resolver o seu problema. Então toma cuidado pra quando procurar alguém, não ser percebido como Me Ajuda Luciano.
Não, e detalhe, né? Legal você falar do Luciano, porque olha só que interessante, cara. Não tinha pensado nisso. O programa do... Luciano, resolve meu problema aí, cara. Minha Brasília roubaram as rodas dela, cara. Roubaram, quebraram os vidros da minha Brasília aqui também, Luciano. O que, que ele faz quando chama no programa, cara? Você tem que ir lá e você tem que pagar uma prova, fazer algo pra ele de verdade, pra daí então você poder ganhar. Cara, se isso não é um princípio de você doar pra poder receber, né? Só que isso é um programa, é feito ali, mas no universo a gente também pode fazer isso pra poder conseguir ter essa primeira boa impressão, sendo um free giver, cara. Se eu vou lá e genuinamente eu ajudo o Pedro por algo que eu posso de fato contribuir ali, eu não tô gerando uma conexão com o Pedro pedindo, eu tô gerando uma conexão com o Pedro ajudando, doando algo que eu posso, e dando algo que genuinamente pra mim eu posso te ajudar com isso. Isso é uma baita de uma primeira impressão. Eu tô fazendo essa roda da abundância girar, lembra? Então, primeira coisa que eu tô fazendo é: Pedrão, cara, que massa que eu vivo. Olha só, eu vi aqui no teu site tal coisa. Cara, eu já fiz uma coisa que pra mim funciona. Já testaram fazer isso aqui também? Cara, eu tô olhando ali, não alguém que tá vindo entrar em contato comigo me pedindo ajuda. Eu tô entrando em contato com alguém que já fez algo ali e tá me proporcionando, sei lá, uma opinião, uma visão de fora, uma ajuda. Ou, cara, eu também faço isso, deixa eu te contar aqui que funciona aqui pra mim. Esse é um primeiro contato de alguém que de fato tá vindo contribuir junto comigo aqui. Então, se agora na conversa, então, ele vier e falar assim: inclusive, cara, você tem alguma dica pra me dar no meu caso? Pronto, no meio da conversa fluiu e naturalmente eu daria uma ajuda pra essa pessoa, por exemplo. Porque a conversa não nasceu dele pedindo, a conversa nasceu dele doando.
Durante a pandemia, a gente pôde observar um aumento muito grande de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, ajuda nos comentários. Uhum. E direct. Tô passando fome, meu filho não tem leite. Situações tristes, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas é uma situação triste. E as pessoas, por favor, aqui tem um Pix, me manda um Pix. Eu vou te dizer qual é. É que eu sou uma pessoa muito... complicada. O que, que eu penso quando eu leio um comentário desse? Amigão, se você tem um celular e um Instagram pra poder sair postando postagens por aí, implorando uma esmola, essa é a esmola digital. É a nova versão. É. Em vez de sentar no centro da cidade com um chapéuzinho pedindo esmola, agora eu tô mandando direct pras pessoas pedindo Pix. Então, se você teve tempo pra poder fazer isso, baseado no que o Gia tá falando, eu tenho que inverter a minha mentalidade pra pensar, ao invés de pedir, como é que eu agrego? Meu primeiro contato eu tenho que agregar pra pessoa. Então, se eu acompanho o trabalho do Gia e eu gosto, a maneira mais fácil que eu tenho de entrar no radar do Gia, agregando, é fazendo comentários de qualidade nas postagens do Gia, com frequência. Toda vez que o Gia posta alguma coisa, eu vou lá e posto um comentário que agrega valor. O Gia falou da intenção, você percebe que é uma intenção genuína. E realmente, a minha intenção por trás da postagem não é assim, do tipo: Gia, muito legal o que você falou. Inclusive, isso me lembrou que eu tô fazendo uma liquidação de 50% esse final de semana, exclusivo para mães. Vai lá e usa o cupom 50% off e compra no meu site. Não, não faz assim. Não faz assim.
Não, esse aí é o pagode dos 90, ele é sábio, né,
cara? Ele é invocado em determinados momentos na nossa vida. Não faz assim, gente. Errou feio, errou rude. Então, o que você faz? Deixa um comentário que genuinamente agrega valor à conversa. Jean, isso que você falou é muito legal. E eu lembro que você já falou isso em outras vezes. Sempre que você reconhece o dono da casa, você é bem recebido. Anota essa frase. Quando você reconhece o dono da casa, você é bem recebido. Então, o dono daquela casa, daquela página, aquele perfil, aquele lugar onde você tá, ou aquele evento, você tem que reconhecer ele. Por quê? Porque ele, se não fosse ele, não existiria aquilo ali. Ao invés de entrar com a mentalidade de distrator, tentando buscar o máximo de pessoas para levar para o seu perfil, não. Eu não tô aqui para levar ninguém. Eu tô aqui para agregar valor. Eu sou um agregador, eu sou um doador, eu sou um somador e não um tomador. Quando você faz isso, as pessoas falam: caraca, que comentário top, velho. Elas vão curtir. Com mais curtidas, o seu comentário sobe pro topo. Se a pessoa viu com um comentário que agrega valor, a chance que ela tem de fixar o seu comentário é muito grande. Então, na medida que a postagem crescer, você vai ter mais e mais pessoas e naturalmente, reforço na palavra naturalmente, sem forçar, quem se conectar na sua energia vai poder clicar no seu perfil e vai começar a acompanhar você. Se todo dia você separar um tempo para poder ir acompanhar os perfis que você gosta, deixando comentários de qualidade, isso você vai perceber que a roda da abundância vai começar a girar pra você.
Agora que interessante, cara. Quando eu faço isso no começo, talvez não seja natural pra mim. Então no começo eu me coloco em movimento pra poder fazer isso com pessoas que de fato genuinamente eu gosto, tem uma conexão profunda ali, né? E com o tempo isso se torna uma maneira de pensar, uma maneira de agir, e você começa a fazer isso de forma natural. Há uns anos atrás, cara, eu conheci um menino em um grupo, no grupo do Damásio, inclusive, no Maestria, que ajudava todo mundo com tráfego, cara, e também com coisas de estratégia, né? Na época eu tava estudando muita coisa de marketing digital. E, cara, ele ajudava a galera. Com o tempo, esse cara ficou conhecido dentro dessa comunidade do Vitor. Ficou super conhecido ali dentro. Quando ele saiu de lá, tinha uma legião de pessoas que já seguiam ele. Cara, ele começou a bombar. O nome desse menino chama Pedro Sobral. Ele fazia isso, cara, ele não era nada. Nada. Ele só tinha e trabalhava lá com o irmão dele. Bombava, ele era muito bom no que ele fazia, mas ele não era conhecido pelas pessoas. Velho, quando ele resolveu fazer alguma coisa, as pessoas estavam loucas já pra ele fazer por elas, porque ele já ajudava todo mundo de graça ali dentro. Então, isso, quando ele saiu de lá e começou a criar o próprio negócio dele, ele não mudou, ele continuou sendo a mesma pessoa, só que agora falando pra mais pessoas. O que aconteceu? Ele explodiu. Então, isso é uma mentalidade, a maneira de você ver e fazer as coisas. Quando isso se torna uma maneira de você fazer as coisas, isso passa a não te consumir mais energia e esforço como no início era. Porque isso passa a ser o seu modus operandi. Então, quando você entende que para eu conseguir gerar esse networking forte, eu preciso doar, eu preciso fazer, eu genuinamente ajudo as pessoas porque eu quero, e isso começa a virar o teu modus operandi de fazer, isso passa a não te consumir mais energia. Você começa a fazer de forma natural. E com o tempo as coisas começam a voltar para você, você nem sabe de onde está vindo essa colheita. Você só sabe que um dia você plantou. Então, isso para você com o tempo começa a voltar de formas que você nem sabe mais. Também você nem quer saber, porque você não se preocupa mais com isso. Você faz porque agora faz sentido pra você fazer.
É, você é um semeador, né? Onde você vai, você tá plantando. Como o Gia falou, um dia essa colheita volta, você nem sabe de onde é que tá vindo. E eu acho que esse é um insight importante pra gente encerrar nossa conversa, que é, você não sabe de onde tá vindo. Por isso, não use como moeda de troca as coisas que você faz na vida, porque geralmente quando eu ajudo alguém, eu sei que aquilo vai voltar pra mim. Só que não precisa voltar daquela pessoa que eu ajudei. Isso é tão profundo que eu vou repetir para você anotar aí. Quando eu ajudo alguém, aquilo volta para mim, mas não através da pessoa que eu ajudei. Se eu tô na estrada, como eu tô com o Jean agora aqui, a gente encontra uma pessoa que tá passando por dificuldades, a gente para e vai ajudar ela a trocar o pneu. Apesar que eu e o Jean não temos... Você sabe trocar pneu, cara?
Não, cara. Ia dar uma trapinha no braço dele e falar assim, cara, espera aqui, espera, eu seguro com você.
Vamos lá, abre um Cheetos e fica conversando com o cara.
No máximo. Tem no iFood? Troca de pneu?
No Rappi. Faz tudo. Então, você imagina, se a gente para e ajuda ele a trocar o pneu, eu não preciso trocar o pneu e falo, então, cara, te ajudamos, né? Trocar o pneu. Então, você podia largar uns quintinhos na nossa mão, né? Isso tem nome. Máfia.
Extorsão.
Extorsão, milícia. Eu ajudo já sabendo que eu vou te cobrar um preço que vai ser mais caro do que você procurar essa ajuda por aí. Essa mentalidade de networking que tá rolando hoje é a mentalidade da galera que faz já querendo cobrar você. Meio Godfather, ou como é que é o... Vou fazer uma oferta que você não pode resistir, por quê? Porque você não vai ter como fugir, cara. Você já tá amarrado comigo, você não vai ter como fugir. Ou a sua vida vai piorar. Então isso é máfia. Que a gente possa trabalhar para ter um mundo, um país e um mercado com menos mafiosos e mais semeadores. Pessoas que naturalmente plantam sem expectativa de retorno e ela sabe que vai voltar de um jeito ou de outro. Geralmente, o dia que ela tiver com o carro quebrado, alguém vai parar e vai ajudar, só que não vai ser a pessoa que ela ajudou lá atrás. Aquela pessoa seguiu o rumo dela. Tá, quem sabe vai... Espera-se que hoje esteja ajudando outras pessoas, né? Mas olha só que interessante. A pessoa que parou para ajudar você a trocar o seu pneu hoje... Um dia foi ajudado por alguém que não foi você. Isso é o que faz a roda funcionar.
Perfeito.
Ela volta pra gente, mas não é através daquela pessoa. Então, deixa um comentário, agrega valor, tenta, ajuda, dá o seu máximo, seja um semeador sem esperar nada em troca e deixa naturalmente. Quando você menos esperar, vai ter cargas e cargas de coisas chegando na sua vida, que você não sabe nem dizer da onde, mas a vida é muito mais legal desse jeito.
Perfeito. Eu acho que esse é o ponto, né? É a gente, a nossa intenção. Quando eu mudo a minha intenção, eu mudo a mensagem que eu tô mandando pro universo. Porque a mensagem que eu tô mandando pro universo é: eu vou me aproveitar dessa pessoa que tá aqui pra eu poder tirar vantagem. Ou, cara, e se eu pudesse aproveitar que eu tenho isso já que ele tá precisando daquilo. Muda a intenção completamente. Então, quando eu mudo a intenção, eu mudo a mensagem que eu tô mandando pra pessoa e para o universo. Então, se eu quero ser ajudado pela pessoa e também pelo universo, muda primeiro a tua intenção.
Se você curtiu esse podcast de hoje, manda pra quem precisa ouvir. Me manda um direct no Instagram ou no Instagram do Jean. Conta pra gente o que você achou do nosso papo de hoje. E se prepara, porque agora tive umas semanas meio apertadas aí. Mas agora tem pilha de podcast voltando aqui no Supercast. Segura o tia que vai ser incrível. Beijo pra você, tudo de bom. E lembrando, sendo um semeador e olhando pras pessoas oportunidades que elas não estão vendo genuinamente com essa intenção, é que a gente começa a ver as coisas que os outros não veem para criar o que os outros não criam. A gente se vê no próximo Supercast.